você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha e hoje, pai, a gente vai conversar sobre um tema que, irmão, se você que está me ouvindo, você não, eu não me encaixo nesse tema, você está errado, já começou errado, que é arrogância.
É nóis.
É nóis, Queiroz, nesse tema, porque, gente, às vezes eu acho que a gente tem um olhar para o mundo arrogante e a gente pode até não estar entendendo isso, a gente pode estar olhando e não estar percebendo, mas às vezes o nosso olhar está treinado num sistema de arrogância que a gente não percebe. Então, nossa, você viu fulana cantando? Ai, meu Deus, como ela desafina.
Nossa, eu seria melhor que ela.
É, tipo, meu, você viu fulano votando no ciclano? Gente, esse povo não tem consciência. Às vezes, tipo, voto secreto democrático, irmão. Se o fulaninho quis votar, é isso aí. E até com coisas simples da vida, eu acho que a gente às vezes tem um olhar arrogante. Nossa, olha esse texto, ficou assim, né? É. Eu que às vezes fico com raiva porque faltou uma vírgula. Mas eu falei de exemplos corriqueiros, simples, mas é muito sério quando a gente acaba virando uma pessoa que tem um olhar arrogante sobre a vida, não é, pai?
É, talvez eu não seja das pessoas mais, né?
Porque a senhora é arrogante.
Apropriadas para falar sobre isso, porque eu acho que eu sou uma das pessoas mais arrogantes que eu conheço, né? Mas é.
Eu acho também.
Mas ao mesmo tempo, eu tenho lutado muito contra isso, entendeu? De tentar, de alguma maneira, ser igual e não usar essas questões para ser superior às outras pessoas. A arrogância, ela nasce desse lugar aí, de alguém que se acha mais especial do que as outras, de que tem mais direitos do que as outras, que tem mais direito de ter mais vantagem do que as outras, exatamente. Mas é que a gente acha que, a partir da nossa própria vida, né, é um olhar narcisista que a gente tem. Eu sou muito mais bonito que os outros, eu sou muito mais inteligente que os outros, entendeu? Então as pessoas falam das pessoas feias porque se acham as pessoas mais lindas do mundo. Né?
Você só critica quando você acha que você faz melhor.
Então, esse aí é o ponto, né? De que as pessoas... Uma coisa é você fazer uma crítica, né? Pega um texto e fala assim, nossa, podia ter acrescentado isso aqui no texto. Outra coisa é falar assim, nossa, foi muito ruim, é uma porcaria o texto. Entendeu? O cara não falou com nada, ele é superficial, ele é bobo, ele é chato.
É até humilhante, assim, pra pessoa.
Mas os arrogantes fazem isso, né? Esse é o processo. A grande questão é essa, a Bíblia critica muito isso. Você lembra de por que, que Deus escolhe Israel? Porque Israel não vale nada. Esse é o ponto. Porque Israel não é uma força bélica no Antigo Testamento. Ele não é uma nação que tem muitos recursos financeiros e tudo. São um monte de conglomerado de tribos. Entendeu? Que nada. E ele tá falando, eu vou fazer de vocês uma grande nação. Quer dizer, eu vou fazer de vocês. É força de Deus. É Deus que vai aparecer o tempo todo. Então lembre-se, Israel. Não seja arrogante e me esqueça. Lembre, Israel, que só um Deus. É só eu. É o Shema Israel, né? A parte mais importante para Israel. Só Deus. O problema é que os caras ficam arrogantes. Eles deviam ser servos, deviam ser sacerdotes de todas as nações. Essa era a missão de Israel. Mas como eles acham assim, não, Deus é nosso, nós somos do time de Deus, bate no peito e fala, é nós, Queiroz, não tem para ninguém. Ninguém. E o que que eles fazem? Começam a querer suplantar as outras nações. Aí Deus fala, ah, é?
Ah, é, meus lindos, vou destruir.
Pra você ver, a arrogância de Israel começa lá atrás. Quando eles dizem assim, a gente quer um rei pra governar a gente. Por quê? Você quer um rei? Tem eu, pô. Deus tá falando, eu tô aqui. Pra que que vocês querem um rei? Eles queriam exatamente para mostrar para as nações como eles eram maravilhosos. Ter um rei sobre você quer dizer sinal de poder. Né? É a arrogância de Israel, assim, foi comendo ele pelos ossos. Esse é o ponto. Quando Saul sobe, então, para ser rei, ele também, arrogantemente, esquece de Deus. Você entendeu? Deus fala, vai lá, mata tudo e todo mundo. Não, ele traz os caras para servir de troféu e ainda traz um monte de gado que é para poder alimentar o povo, né? Esse é o ponto. Ele vale mais que Deus. Ele não aceita mais o conselho de ninguém. Tanto que Samuel falou pra ele, cara, você é louco, Deus mandou você fazer tal coisa, você fez. Não, eu sei o que eu tô fazendo, porque eu sou fera. É uma coisa bem narcisista, assim. Alguém que se ama, que se ama mais do que as outras pessoas, que se coloca acima do bem e do mal, que é a própria justiça em pessoa, é a própria grandeza em pessoa. Os arrogantes se sentem assim. Só que o problema é o seguinte, essa altivez, né, de espírito, essa arrogância, é a queda das pessoas. Ela já prenuncia a queda e a humilhação, né? Por isso que a Bíblia vai falar sobre humildade, ela vai falar assim, não se coloque na frente dos lugares para ser aplaudido e visto pelos homens. Se coloca no fundo. Por quê? Se você toma um lugar de honra e aquele lugar não é o seu, você vai ficar humilhado. Porque as pessoas vão falar, opa, esse aqui não é seu lugar. Tira você e põe outra pessoa lá e você vai ficar humilhado. Então ela fala, toma uma posição de humildade, senta no fundo. Se for aquele lugar seu, a pessoa vai te chamar e vai te pôr lá no lugar de honra. Beleza. Isso é um sinal de humildade, né? Isso as pessoas precisam entender, de que a gente não é mais do que ninguém. A gente também não é menos do que ninguém. Nós somos iguais a todas as pessoas. Talvez eu tenha um dom forte em mim, um talento forte em mim, uma coisa especial, um elemento especial em mim, mas isso não me torna mais especial do que você. Porque em algum elemento da sua vida, você também é especial e é forte.
E às vezes a gente critica tanto, né, pai? Nossa, por coisa pequena, assim, a gente julga as pessoas como se a gente fosse muito melhor. É. Com coisas tão simples.
Tem gente que eu conheço, Gabi, que eu viro e falo assim, nossa, eu fiz circo. E a pessoa, não, eu também fui trapezista.
Nossa, tipo, ah, por que tá. Você tá falando,
aí,
velho?
Você vira assim, ah, eu fui catador de lixo. Não, não, eu fui chefe dos lixeiros do país.
Tipo, por que você precisa falar de você?
Você entendeu? Sabe? Não, e por que sempre é uma questão assim, você é sempre melhor.
É.
Não, tudo bem. Talvez seja mesmo melhor.
E às vezes não fale. Só escute o que a pessoa quer compartilhar.
Mas da onde você acha que aparece isso, filha? Por que que as pessoas se veem dessa maneira?
Porque se sentem menos, no fundo?
No fundo, no fundo, elas são inseguras.
Parece que a pessoa precisa reafirmar pra si que ela realmente pode.
Exatamente. O que ela tá externando é uma insegurança interna. Ela tá pondo pra fora um medo interno. Então assim, pô, eu vou ser menos do que os outros? Eu vou ser rejeitado, então é melhor eu suplantar o outro. É melhor eu rebaixar o outro para que eu não seja rebaixado.
Nossa.
Então ela assume uma posição...
É um sistema muito ruim.
É, apesar de ser agressivo, parece que é um sistema de defesa.
Sim.
Emocional, entendeu? As pessoas se sentem rejeitadas,
Sim.
se sentem menos, se sentem menosprezadas pelos outros.
É.
Então elas exaltam alguns elementos dela para poder suplantar a outra pessoa e assim se sentir melhor, né?
E é bom que nós tenhamos pessoas que a gente confia perto da gente... Que a gente tenha sinceridade mesmo de coração, que é difícil a gente perceber na gente isso às vezes, sabe? Eu acho que se for esse sistema, como o senhor disse, às vezes de autodefesa, você não vai perceber que você tá sendo arrogante e que você tá machucando a pessoa.
Não percebe.
Você vai achar que tá ótimo, que você tá super bem. Inclusive, isso vai fazer bem pra você. Você vai achar que você tá... Nossa, agora meu ego tá lá em cima. Porque você não vai perceber. Então, teve vezes que eu fui arrogante. Vou falar até dele aqui, o Pedro, o esposo da Lari, né? Meus padrinhos de casamento. Uma vez eu tava sendo arrogante e eu não tava percebendo isso. E eu tava muito machucada por causa de uma questão pessoal. E ele falou, Gabi, você tá na defensiva. Não precisa.
É isso.
Você tá bem? Meu, naquele momento, o episódio anterior foi de choro. Irmãos, naquele momento eu fiquei...
Vocês precisam ver agora, ela tá quase chorando.
Já tô aqui chorando, porque... E foi muito bom saber que eu tinha nele uma pessoa que eu poderia confiar e que tava olhando além do meu problema. Porque ele sabia que a minha natureza não era arrogante. Pô, a Gabi é mó legal. Você tá bem, Gabi, sabe? Então, assim, tenha pessoas perto de você que você possa confiar, que você seja transparente pra que elas também te mostrem. Ó, Gabi, você tá sendo arrogante, poxa, baixa aí sua bola, né?
É.
Isso foi muito bom pra mim, foi muito bom pra mim. E eu consegui, como a gente disse no episódio anterior, né, curar uma ferida interna pra que externamente eu fosse mais sociável e tivesse bem com as pessoas.
Exatamente. A gente precisa também tomar cuidado de que na relação com as pessoas que são arrogantes, a gente também agir na defensiva e se tornar arrogante com elas.
É.
Entendeu? Assim, a gente tem que aprender a ser humilde também nesse sentido, de entender que existe ali um problema e poder caminhar para ajudar as pessoas a saírem disso.
Você é arrogante, tem que ser humilde para perceber a arrogância. Ai, que dilema. Não,
porque muitas vezes você é até humilde, né? Mas você tá perto de uma pessoa arrogante. E o que que você faz, então, a partir daí?
Ficando.
Você também entra na defensiva e também fala, não, o cara fala, não, eu fiz um gol, né? A bola bateu em mim e entrou no gol. Eu não, eu fiz de bicicleta. Aí você fala, não, eu dei 3 chapéus depois que eu fiz um gol de bicicleta. O outro, não, eu não, eu dei 3 chapéus, chutei de bicicleta, mas eu também era o goleiro. E aí eu defendi.
Mas você
fica todo mundo...
É a luta lá do Lucifer com o Sandman na série, né? Não, eu sou a célula morta. Não, eu sou a célula que já morreu 1000 anos e corrompe essa outra célula.
É. Então, você percebe? Parece que sempre vai uma coisa tentando suplantar as pessoas. O que que a gente tem que fazer quando convive com pessoas assim? Primeiro é suportá-las mesmo, né? O texto bíblico fala pra isso, é o fracos e fortes. E engraçado, porque ser fraco ou forte, ela depende da humildade que a gente tem. Se a gente entende, então, que a gente é forte, que a gente se faça de fraco para alcançar os fracos.
Isso não é fácil.
Não, esse é o grande negócio. Então, tudo bem. Você aceita aquela movimentação do arrogante, porque você vai suportá-lo em amor. É nesse lugar aí que a gente tá. A gente suporta as pessoas em amor. Eu agradeço a Deus as pessoas que me suportam em amor. Como a sua mãe, por exemplo. Que me suporta com muito
Alô,
amor
mãe.
E carinho.
É isso aí, gente. Se cerquem de amigos bons, se cerquem de pessoas que falem a real pra você, esteja disposto a, enfim, suportar em amor e entender que às vezes você também pode estar sendo arrogante.
Com certeza.
Deixa sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 11 974 18 14 56, e a gente volta semana que vem.
Tchau, filha.
Tchau, pai.
De pai pra filha, realização transmundial.